Então, o segundo critério que eles colocam é se houver uma desaceleração mais rápida do que antecipado pelo comitê nesse momento, seria uma razão para aceleração.
E a tendência é você trazer, dada a orientação geral do governo, enfim, já publicamente, né, anunciada por pessoas bastante relevantes da administração, é uma preferência por taxas de juros mais baixas. As taxas de juros mais baixas acabam implicando um certo risco inflacionário a mais.
Pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo sempre o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos, vídeos exclusivos para o Instagram, dividido toda a nossa produção de conteúdo aqui no Research e também na área macro no nosso canal no Telegram. Então fica esse lembrete de sempre. Bom, hoje o episódio vai comentar com mais profundidade política monetária no Brasil. A ideia é discutir um pouquinho mais sobre esse início do ciclo de cortes, entender talvez com mais detalhes como foi a acirrada decisão do último Copom, tentar projetar até onde pode ir a Selic nesse movimento e entender um pouco os desafios que a gente tem à frente no cenário econômico como um todo. E para contribuir com essa discussão, a gente conta com a participação de dois ex-diretores do Banco Central, o Mário Mesquita, que é economista-chefe aqui do Itaú Unibanco, e o Rodrigo Azevedo, que é sócio-gestor da estratégia macro da Ibiúna Investimentos. Rodrigo, Mário, tudo bem? Bem-vindos.
Tudo bem com vocês?
Tudo bom, tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Marcelo? Um prazer estar aqui com vocês hoje.
Bom dia, boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Boa, obrigado. Mário, para começar, queria trazer uma breve discussão sobre a última decisão do Copom, que foi acirrada, que trouxe um corte de 50 basis points, que surpreendeu parte do mercado. Não foi uma enorme surpresa, mas foi uma surpresa. Qual a avaliação que você faz tanto da decisão quanto dos pontos que vieram na semana seguinte na ata?
Obrigado. Acho que talvez o placar tenha sido mais surpreendente do que a decisão em si, que estava realmente entre 25 e 50, mas os 5-4 não era, enfim, o cenário, acho que de praticamente ninguém, tá? Assim, colocando de forma bem simples, você tem uma ala majoritária que está mais confortável com as perspectivas para a inflação e a ala minoritária mais, ainda mais preocupada, né? E essa ala minoritária defendia o corte mais parcimonioso, né? Foi uma largada rápida, mas o Copom, esse Copom, né, o Copom do presidente Roberto Campos tem feito, preferido fazer movimentos mais rápidos, tá? Esse é um histórico. A comunicação do BC pós decisão procurou ancorar as decisões em torno desse ritmo de 50 pontos, né? Eles estabeleceram, enfim, diretamente, uma indicação nesse sentido já no comunicado e repetida na ata, e procuraram colocar a barra relativamente alta para aceleração, tá? No entanto, não dá para descartar por completo que eles venham acelerar daqui para o final do ano. Vale notar também que dois dos diretores que votaram por 25 podem não ser reconduzidos no fim do ano, o que provavelmente levaria uma mudança também na orientação em termos de Rock e Chodovis do comitê.
Perfeito. Bom, Rodrigo, o Mário já introduziu um pouco do que a gente viu na ata, mas ela citava ali algumas condicionantes, talvez, para que a gente conseguisse ter um ritmo de cortes mais acelerado. O que você achou desse raciocínio apresentado lá na ata e o quão factível seria a gente desancorar desses 50 bases e, de repente, aumentar o pace para 75?
Bom, como o Mário colocou, eu acho que a ata foi muito transparente e muito clara em traçar qual é a sua função-reação. Ou seja, quais são os critérios que eles estão observando para eventualmente acelerar, né? O primeiro comentário que eu diria a respeito disso que me chamou a atenção é que, apesar do placar dividido para essa decisão, há claramente, segundo a ata, uma unanimidade na avaliação do comitê de que daqui para frente o ritmo seria 50. Para acelerar, a barra é alta, no sentido como o Mário colocou. Quais são esses critérios que eles disseram, né? Disseram, primeiro, né, gostariam de ver uma expectativa de inflação que convergisse mais rápido ou convergisse para as metas. Hoje em dia, quando a gente olha as expectativas de inflação de 2024, em particular 25 e 26, elas seguem, né, entre 3,5% e 4%, com uma meta de 3%. Então, teria que ver, eventualmente, fatores que levassem a essa convergência para a meta. Um segundo elemento que chama atenção é que, apesar de uma revisão para baixo das expectativas para frente, né, a atividade econômica está se mostrando muito mais resiliente. O que se traduz no hiato de produto, que é essencialmente qual o grau de ociosidade que existe na economia, um hiato do produto muito mais estreito. Então significa dizer que a economia está muito mais aquecida do que aquele padrão que seria normal para você esperar uma dinâmica de inflação, que uma inflação convergisse mais rápido para a meta. Então o segundo critério que eles colocam é, se o hiato do produto se mostrar mais, ou seja, se houver uma desaceleração mais rápida do que antecipado pelo comitê nesse momento, seria uma razão para aceleração. E o terceiro fator que eles têm colocado é que eles acham que quando você quebra a inflação, o componente de inflação de serviços, né, ele está rodando muito acima dos padrões compatíveis com a meta no médio prazo. Isso basicamente porque o mercado de trabalho no Brasil, né, segue numa trajetória de aperto. Né? A taxa de desemprego é muito bom que ela esteja caindo, mas do ponto de vista das perspectivas de inflação à frente, né, ela está tomando mais tempo a responder ao aperto de política monetária do que aquilo que os modelos sugeririam a essa altura do campeonato. Então você está fazendo com a inflação de serviços, que é aquela que responde mais ao mercado de trabalho, ela tem uma taxa de queda muito mais lenta do que seria nesse momento e compatível com uma inflação mais baixa. Então, olhando esses três elementos, né, expectativas que precisam converter, atividade que gostariam de ver uma desaceleração mais rápida do que antecipado, ou a taxa de serviços, né, caso um desses três surpreenda, ele poderia levar à aceleração. E aí, a ata é muito clara, onde ela termina dizendo que na avaliação do comitê neste momento, ou seja, com o conjunto de informações que tinha no momento da decisão, eles atribuem uma probabilidade muito baixa de que isso ocorra. Ou seja, no entender do comitê, eles vão seguir com 50 basis points a cada reunião, esse parece ser o cenário base. Quando eu olho para esses três fatores, eu acho que a expectativa de inflação ela não vai ter muito mais progresso de onde está. Ela depende nesse momento, principalmente na nossa avaliação, de você ganhar credibilidade nas metas fiscais que o governo tem anunciado. No entanto, tem o consenso dos analistas não tem convergido para essa credibilidade do meta de déficit zero para o ano que vem, por exemplo. Né? Eu acho que é pouco provável que a meta de inflação caia de maneira significativa. Não estou vendo sinais contundentes de desaceleração da inflação, mas na nossa avaliação, a perspectiva de curto prazo da inflação, os próximos 3 meses, provavelmente vão mostrar uma inflação abaixo daquela que é o consenso e abaixo daquela que parece ser a projeção do Banco Central. Então, na nossa avaliação, se houver uma aceleração daqui para o final do ano, ela parece que vai estar muito mais condicionada à dinâmica da inflação de curto prazo e, portanto, eventualmente, no componente de inflação de serviços também, do que nos outros componentes.
Perfeito. A gente falou muito até agora, Mário, da Selic em resposta a movimentos de inflação, mas se a gente olhar para os Estados Unidos, o Fed está caminhando em direção oposta, elevando a taxa de juros por lá. Se a gente tentar traçar algum paralelo, você acha que existe talvez um limite para corte de juros por aqui, pensando em até preservação do real e diferencial de juros com os Estados Unidos? Como é que essa discussão global interfere, se é que interfere, na condução da Selic por aqui?
A experiência lá de 2020, né, mostrou que a partir de um determinado estreitamento do diferencial de juros, a moeda aqui começa a se comportar de uma forma meio não linear, né? Isso acaba dificultando, acaba funcionando como um lower bound para a Selic aqui. Agora, tem outros fatores também que limitam, na minha visão, a possível extensão do ciclo, né? O Rodrigo mencionou acertadamente que a gente tem um mercado de trabalho apertado e apertando, e você está começando a cortar a taxa de juros, né? Então, a menos que você tenha uma visão muito otimista sobre taxa neutra de desemprego pós-reforma trabalhista, é difícil vislumbrar uma abertura do hiato do mercado de trabalho. Tá? E com isso você tende a ter uma inflação de serviços mais persistente, que dificulta também a desinflação da economia como um todo, que em tese pode limitar a extensão do ciclo. Tá? Então eu vejo o ponto de partida do mercado de trabalho, também esse efeito cambial em algum momento do futuro, com possíveis fatores que podem, enfim, a limitar o ciclo. Tá?
Perfeito. Voltando a falar de inflação, Rodrigo, a gente está projetando aí um ciclo de cortes. Você falou um pouquinho sobre a inflação de curto prazo, mas como a gente pode projetar a inflação num horizonte mais de médio e longo prazo, a partir do meio para o final desse ciclo? É algo que preocupa, ou nesse pace projetado as coisas vão seguir dentro do controle?
É curioso, né, a resposta à sua pergunta. A gente pode sempre elucubrar aqui, ou a gente pode olhar os preços de mercado. Uhum. Né? O que os preços de mercado dizem, grosso modo, nesse momento? Né? Essencialmente, o mercado antecipa um ciclo total de cerca de 4,75 pontos percentuais, ou seja, grosso modo, trazer a Selic dos 13,75, onde estavam, cortar, adicionais 4,25 fora os 50 que já foi, ou seja, trazer grosso modo para 9%. O curioso do 9% é que o 9%, ele, em teoria, ele parece estar na ponta restritiva da política monetária. Quer dizer, grosso modo, se a gente assumir que a meta de inflação é 3, coloquemos um pequeno prêmio, como está nas expectativas, por exemplo, de 0,5%, 3,5%, mais um juro neutro, que o Banco Central considera que seja 4,5%, né? 3,5% mais 4,5%, grosso modo, a gente estaria numa taxa de juros 8%. Pode ser um pouco mais conservador, um pouco mais para cima, mas aonde o mercado está precificando, ele está parando justo antes da taxa sequer ir para o neutro, uma estimativa relativamente conservadora do neutro. Né? No entanto, quando a gente olha as expectativas de inflação à frente, né, não as de consenso, né, as de consenso dos economistas, mas olha as de mercado assumem que a inflação cai para cerca de 4% em 2024, e de 25 para frente, ela está em torno de 5,8 para 25 e 26. E quando vai para os mais longos, 27, 28, ela está acima de 6%. Então, é curioso essa percepção, né, de que aparentemente você estaria indo para uma taxa que é restritiva, mas a precificação à frente indica que é uma inflação mais alta. Eu acho que possivelmente isso reflete prêmios de inflação que você tenha justo à frente, seja questões de natureza fiscal, seja potenciais mudanças no comando do Banco Central, seja potenciais, né, efeito eleitoral de 2026, né, que pode estar influenciando isso. Mas o fato que a gente tem aqui é que esses são mais ou menos os parâmetros que estamos trabalhando nesse momento. Ou seja, com uma taxa de juros que aparentemente já estaria para o neutro, mas com uma expectativa de inflação a partir das implícitas bem acima, né, das metas do Banco Central. Vai ser interessante como é que o Banco Central vai conviver com isso, né? Porque você vai continuar cortando a taxa de juros, talvez ratificando esses 9%, talvez acelerando, mas com uma expectativa que mais à frente ela continua bem desancorada. Então, eu acho que esse é o paradigma que vai ser interessante de ser monitorado mais à frente.
Bacana. As próximas duas perguntas eu vou direcionar vocês dois, acho que são interessantes a gente aprofundar. A primeira é sobre a condução da política monetária de uma forma geral, né? A gente rememorou aqui mudanças previstas no comitê. Se a gente olhar o placar da última reunião, a gente talvez veja duas vertentes ali muito claras, né? Os nomes que podem não ser reconduzidos são nomes que votaram pelo 0,25, por exemplo. O voto do presidente talvez tenha desempatou ali, a gente não sabe muito bem o ordenamento ali, mas foi decisório para a gente chegar aos 50 bases. Com essas mudanças previstas na composição do Copom, vocês imaginam que possa influenciar, a gente possa ter uma mudança na forma de atuação do Copom? Como vocês veem?
Eu acho que claramente, né, as pessoas têm formações distintas, experiências de vida distintas, e isso acaba se manifestando dentro do comitê. A gente pode olhar o mesmo conjunto de dados e chegar a conclusões diferentes, né? Isso acontece em todos os bancos centrais, né, do mundo, né? Não tem nada diferente assim no Copom sobre esse ponto. Agora, a tendência, como eu falei, se você perde dois que votaram por 25, ou pode perder, não está decidido ainda, e a tendência é você trazer, dado a orientação geral do governo, enfim, já publicamente, né, anunciada por pessoas bastante relevantes da administração, é uma preferência por taxas de juros mais baixas, né? Taxas de juros mais baixas acabam implicando um certo risco inflacionário a mais. Tá? O resultado a gente não sabe ainda, vai depender de muitas coisas, mas essa é uma mudança essa é uma tendência, eu acho, na alteração da composição do comitê.
Foi curioso, né? Porque eu acho que houve uma celeuma muito grande, um ruído muito grande em torno dessa decisão em particular, mas quando a gente olha a ata, né, os argumentos técnicos estão muito claros, né, tanto para a questão do 25, como a questão do 50, tanto quanto a condução para frente. Então, é curioso que eu acho que houve um certo, apesar de eu ter toda uma celeuma sobre nova composição do comitê e tal e tudo, me parece que nesse momento, pelo menos com essa composição do Banco Central, a discussão parece seguir muito técnica. Né? Então, essa parece ser menos uma preocupação para as próximas duas ou três reuniões, e sim, potencialmente, dependendo de quem forem os indicados no final do ano, se não houver a recondução dos dois atuais diretores. Olhando para frente, claramente essas questões que o Mário colocou são importantes, mas eu acho que mais importante do que isso é que a percepção do mercado é exatamente essa que o Mário está colocando. Isso dificulta a vida de quem está tomando a decisão agora. Porque você podia dizer o seguinte: bom, isso aí só é importante de 25, 26 para frente, quando potencialmente o presidente Roberto Campos não estará mais lá. Né? Mas, na verdade, à medida em que a expectativa de inflação de 25 e 26 já reflete um prêmio por essa incerteza, né, manifestada pelo Mário, isso dificulta a condição da política monetária já em 2024. Né? E aí é interessante ver exatamente como essa nova composição, potencialmente com viés mais dove do que a gente tem nesse momento, né, vai se deparar com essa situação onde as condições serão mais difíceis e não mais fáceis para a condução, em particular à medida que a taxa de juros se aproxime da taxa de juros neutra. Então, enfim, esse é um desafio grande, que o que já está sendo feito, na margem, vai dificultando cada vez mais a tomada de decisão técnica por parte do Banco Central.
Na sua penúltima resposta, Rodrigo, você deu o teu racional a partir dos preços de mercado, né? Falando um pouco dos 9%, mas acho que para a gente encerrar, seria legal, acho que a pergunta que todo mundo quer ouvir a resposta de vocês é: até onde essa Selic pode chegar efetivamente? Que premissas básicas são, enfim, necessárias para a gente alcançar essas projeções de vocês?
Eu acho que é isso, entre 9, 9,5, 10, olhando de hoje. É claro que o cenário vai se alterando ao longo do tempo, né? O orçamento que o Copom tem, ele mesmo vai recalibrando, né, a cada reunião, né? Um pouco acima do neutro, como mencionou o Rodrigo, dado o ponto de partida. E, inclusive, isso é consistente com a própria comunicação das autoridades na ata, e acho que essa parte do comunicado é unânime também, tá? Mas é unânime para essa composição do Copom. Para a composição do Copom a partir do ano que vem, a gente não sabe, tá? Pode deixar de existir essa unanimidade e ter um Copom que está mais disposto a explorar, né, colocar a Selic mais para baixo. Claro que também, se o desemprego subir, enfim, se as condições que o BC mencionou na ata para aceleração se materializarem, também você pode acabar vislumbrando o orçamento um pouco maior. Mas olhando de hoje, tá, a gente não diverge muito do que tá no mercado a respeito de terminal.
Eu tenho viés de achar que ela vai ser mais baixa do que isso, tá? Mais próximo de 8%. Por um lado, tecnicamente, a gente está observando a tendência de desinflação e ela tem surpreendido em todo o mundo, não é só no Brasil, né? Quando a gente olha nos últimos 3 meses, tem tido uma surpresa inflacionária para baixo, que tem sido manifestado muito consistente. Então, está acontecendo alguma coisa na dinâmica inflacionária global que está levando nós, analistas, né, e observadores da cena econômica, a serem surpreendidos para a inflação ir para baixo. Uma parte disso, certamente, é o componente de bens tradables, né, de bens comercializáveis, aqueles que são operados globalmente, tem mostrado uma desinflação mais significativa, em particular levado por commodities também, né, mas uma parte disso também, né, relativamente ao que nós estávamos esperando, a parte de serviços também tem sido mais lenta a queda, mas ela tem vindo mais forte. Então, eu tendo a achar que uma coisa é tecnicamente até onde a Selic terminal poderia ir, né, por questões técnicas. Uma outra coisa é que essa taxa de juros provavelmente será conduzida por um comitê com uma composição distinta daquela que tem hoje. Então, se os novos diretores, né, que vão entrar no final do ano tiverem um viés mais parecido com o que tem sido indicado por esse governo, né, provavelmente eu vejo um comitê tentando testar a parte inferior de até onde dá para ir com a taxa de juros. E, portanto, tudo mais constante, ele levaria a taxa de juros mais para baixo do que esses 9% que tem precificado no mercado, ou mesmo 8% que eu acho que poderia ir. Tá? No entanto, uma coisa é dizer qual é a taxa terminal e outra coisa é dizer quanto tempo ela fica lá. Logicamente, parte do elemento de você testar significa observar qual é a reação da inflação. Se você puxa demais o juro para baixo, provavelmente a inflação sobe e você tem que subir o juro mais rápido, mais cedo. Então, uma coisa é dizer até onde ela vai, qual a taxa terminal, eu acho que está mais próximo de 8, né, olhando para frente. Outra coisa é dizer se ela fica lá muito tempo, mas aí é uma outra discussão bem diferente.
Perfeito. Acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer as participações do Rodrigo e do Mário nesse episódio.
Obrigado a vocês, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Marcelo. Um prazer.
Valeu.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.